Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Pois é, é curioso mesmo essa coisa da fofoca, desse telefone sem fio, de sair falando sobre o que alguém falou do que o outro falou. E é mais curioso ainda que praticamente todo mundo, inclusive muitos psicanalistas, atribuem essa frase aí de Pedro e Paulo ao pai da psicanálise, Sigmund Freud. Até que poderia ser, mas não é. Dizem por aí que é da ensaísta Lise Barbeau. Só aí já complicou, né?
Dizem também que a fofoca é o pior dos pecados, a arma dos fracos, um veneno que mata aos poucos. Mas apesar de tantas interdições, a fofoca desconhece limites históricos ou culturais e se recusa a desaparecer. É difícil encontrar quem não goste daquela atmosfera conspiratória de intimidade em que duas ou três pessoas falam sobre outra pessoa que não está presente. Mexerico, fala maldosa, tititi, pipipi, popopó, conversinha, boato, falação, teoria da conspiração, bafos, babados, mais bafos. São muitas as formas da fofoca circular na cultura. A questão é, será que a gente está fazendo mais fofoca? Ou a fofoca se tornou mais socialmente aceita e até incentivada?
Essa pauta vem esquentando desde 2021, quando um casal, que a gente nem precisa citar o nome aqui, fez uma declaração nas redes sociais de que eles não faziam fofoca, porque isso não edificava a relação. A internet veio abaixo com essa lição de moral e deu-se início ao movimento Fofoca Edifica Sim. Inclusive, a ciência comprova que a fofoca foi responsável pela evolução do ser humano enquanto um sujeito social, em comunidade. E tem aquele famoso estudo da Universidade de Oxford que afirma que a fofoca está presente em 65% das conversas. Então, será que ela é tão ruim assim? Faz bem para as nossas relações e para o nosso psiquismo?
No final das contas, são muitas as funções sociais da fofoca. Cooperação coletiva, reafirmação cultural, significante de status e gatilho de engajamento. Ao mesmo tempo, a gente sabe do potencial destrutivo de boatos na vida real das pessoas. A fofoca pode ser maldosa, cruel, mas ela também é extremamente divertida, útil e importante. E às vezes é tudo isso ao mesmo tempo. Mas para além de condenar ou elogiar, o que o disse-me disse diz sobre nós?
Oi, eu sou o Lucas Lidick.
E eu sou o André Alves. E a gente está de volta para mais uma temporada do Vibes em Análise, esse podcast em que a gente se desafia a analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O André e eu somos psicanalistas e pesquisadores e nossas análises e algumas fofocas estão no perfil Float Vibes no Instagram, no TikTok e na nossa newsletter no Substack. E se você quer ajudar a manter esse podcast no ar, pode fazer uma simbólica contribuição no Apoia-se. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio. E a gente está muito animado de contar que o Vibes e Análise tem agora uma parceria com a livraria online Dois Pontos, que faz uma curadoria incrível de publicações feita por gente que ama os livros. O legal agora é que muitos dos livros que a gente indica em cada episódio vão estar à venda em doispontos.com/floatvibes. E você pode comprar com desconto usando o cupom FLOATVIBES. O link também está aqui na descrição desse episódio.
Então vamos lá. Lucas, você se considera uma pessoa fofoqueira?
Eu vou dizer o que a maioria das pessoas diz. Eu não acho que eu sou tão fofoqueiro assim. Mas eu desconfio que você acha que eu sou. Tô certo. Eu acho que você é, por sinal, já vou falar também.
Acho que esse é o grande ponto desse episódio. Todo mundo sabe, ou todo mundo diz que alguém é fofoqueiro, mas ninguém se coloca nessa fogueira.
O fofoqueiro é o outro.
Exato.
Então pronto, acabou o episódio. Eu estava vendo um estudo aqui britânico da Social, Psychological and Personality Science que descobriu que a maior parte das fofocas são de teor neutro.
Uhum.
E que as pessoas ficam em média 52 minutos por dia fazendo fofocas. Acho que no Brasil esse número deve ser ainda maior. Até porque a gente não está contando aqui também as redes sociais, o tempo que a gente fica ali fuxicando na vida dos outros.
Você acha isso? Que o brasileiro é mais fofoqueiro que a média dos outros países? Eu me peguei pensando muito nisso ao longo dessa pesquisa. Porque considerando o tempo que a gente passa na internet, o nosso apreço por memes, a quantidade de brasileiros que se informa exclusivamente pelas mídias sociais, a relação que a gente tem com a cultura das celebridades, a gente é praticamente uma república do mexerico. Mas eu não tenho dados para fundamentar isso que eu acabei de lançar.
E como fazer uma avaliação disso? O que será que a gente sai ganhando e perdendo com essa característica que a gente está aqui intuindo que o brasileiro tem? O que dá para notar e eu acho interessante a gente investigar é como a fofoca desenvolveu uma reputação muito negativa ao longo da história, como se fosse um comportamento que a gente deveria evitar. E é isso, é pejorativo, parece um tabu, assim. Você até faz, mas você não gosta de admitir que faz, em geral. E aí acaba sendo mais perigoso, inclusive, porque você faz sem reconhecer que está fazendo. Então, talvez o primeiro passo seja admitir que, sim, em alguma instância, em alguma medida, somos todos fofoqueiros.
Acho que isso puxa a gente também para discutir um pouco qual que é a definição de fofoca. Porque tem essa visão mais clássica de fofoca como um dito maldoso. Esse diz que me diz que tem uma intenção meio cruel, um pouco corrosiva, destrutiva. Maledicência. Mas também tem todos esses estudos científicos mais recentes que vão classificar a fofoca como o simples ato de falar de alguém que não está presente. E essa conversa pode ser positiva, neutra ou negativa. Parece um pouco de uma passação de pano para a fofoca. Ou talvez a fofoca sendo redimida. Mas no final das contas, o que importa para nós é que, considerando como fofocar é um hábito socialmente arraigado em muitas culturas, a gente precisa abrir um pouco dos significados e o que a fofoca nos diz ou o que a fofoca quer nos dizer ou nos esconder. Tem aquela fala muito citada do Yuval Harari, quando ele escreveu Sapiens, sobre como a fofoca ajudou os primeiros Homo sapiens a formar grupos maiores e mais estáveis. Isso estamos falando de muito tempo atrás.
Sim, porque aí a gente tem a fofoca como uma estratégia de sobrevivência, né? Como uma forma de adquirir conhecimento, de você, por exemplo, aprender a partir dos erros do outro, ao invés de precisar errar para aprender. Porque é impossível você ver tudo, saber de tudo, viver tudo por conta própria. Então, você saber o que os outros estão vivendo e fazendo e as consequências disso é importante para a gente, nos ajuda. E se a gente considerar que hoje a gente habita noções de grupos cada vez maiores, nessas noções de comunidade ou até de uma grande aldeia global, não tem mesmo como você ficar olhando tudo com os próprios olhos e testemunhando tudo que acontece, tudo que os outros fazem. Então, ouvir as fofocas e ouvir as reações dos outros quando você conta uma fofoca gera um tipo de aprendizado que é social, cultural e que é bem importante para nos ajudar a navegar melhor o mundo.
Você falou e eu lembrei daquela frase que muita gente atribui ao Oscar Wilde, mas ninguém tem certeza se essa frase é dele, sobre como o jornalismo é a fofoca organizada. Tem algo do pesquisador, do historiador, do antropólogo, do jornalista, talvez até do psicanalista, que flerta com essa ideia de saber um pouco mais sobre o outro sem o outro estar presente na sala em que se está falando sobre esse outro. Ou pesquisando, ou lendo a respeito, ou buscando saber mais. Agora a gente vai começar a andar em gelo fino. Porque tem muitos analistas que se colocam acima da fofoca. Eu fiquei impressionado com uma pesquisa rápida sobre quantos analistas falaram negativamente da fofoca, depreciam a fofoca, em matérias, em artigos, enfim. Só que a psicanálise é repleta de fofocas. A gente sabe, toda a obra das cartas do Freud que foram publicadas contam bastante sobre as relações e, inclusive, deixam pra gente várias pistas de coisas que não foram descobertas ou faladas. Tem uma entrevista da Elizabeth Rudinesco, biógrafa do Freud e do Lacan, lá no final dos anos 90, que ela deu pra Folha, que eu acho muito curiosa, em que ela fala um pouco sobre a biografia que ela fez do Lacan, e ela responde uma pergunta do repórter, da repórter, sobre as acusações dela ser meio fofoqueira. E dela ter baseado parte do livro, ou grande parte do livro, em fofocas e boatos. E ela responde de um jeito bem ardido. Mas ela basicamente diz que ela não passou 15 anos da vida dela escrevendo 2.500 páginas de fofoca. Ela é historiadora e quem acusa ela de fofoqueira, que tente provar. Que é muito bom, porque é exatamente o que um fofoqueiro diz quando é pego. Não fui eu que falei, não fui eu que fiz, não, é dessa forma. Eu não tô aqui fazendo o bashing da Rudinesco, mas tem uma coisa que ela fala na entrevista que eu achei bem curioso. Ela diz que não se faz teoria com bons sentimentos, com mero conformismo. É preciso uma boa dose de polêmica. E tem algo disso que eu penso ser exatamente da fibra da fofoca. Não se faz fofoca com conformismo e só com bons sentimentos. Toda fofoca tem uma dose de polêmica. Se a fofoca não for relativamente surpreendente, ela não interessa. E aí, de novo, tem tantas coisas da história da psicanálise que circulam nos corredores ou nas notas de rodapé. Os reais motivos do rompimento entre o Freud e o Jung, a rivalidade entre a Anna Freud e a Melanie Klein, ou mesmo os psicanalistas que na atualidade são um pouco mais de extrema direita, ou aqueles que são um pouco mais transfóbicos, enfim, tem muita fofoca que circunda a psicanálise.
Pois é, a fofoca parece que está em todos os meios, né? E em todas as profissões também. Eu fico pensando muito na história da fofoca do escritório, da hora do cafezinho, e como isso apareceu, como as pessoas revelaram que sentiam falta disso durante a pandemia ou com o trabalho remoto, porque era um momento onde a fofoca fazia esse lubrificante social, assim, criando um senso de coletividade, mesmo que muitas vezes fosse atravessado por maldade, por inveja, por julgamentos e intrigas, também é uma forma de criar alianças e de humanizar algumas coisas que a gente acaba fazendo de uma forma tão processual, de forma remota, que se perde um pouco esse fator, que é interessante. Então, a gente precisa da fofoca de alguma forma como uma fonte de informação, ainda que ela não seja 100% segura, mas podem ser informações importantes, do tipo, olha, o fulano não é confiável porque ele fez isso e aquilo, você sabia? Ou então, informações que são bem desimportantes, mas que podem ser uma boa fonte de distração e de diversão. Isso também é importante. Só que, claro, que dá para perceber, em alguns casos, uma certa predisposição ao empobrecimento psíquico e da linguagem, quando a gente vê aquele sujeito que realmente só consegue falar dos outros, da vida do fulano, do relacionamento do outro, que não consegue fazer uma fala que saia dessa falação que é desimplicada de si. Isso representa, com certeza, uma dificuldade de perceber a sua própria realidade interna, porque você está muito focado nos outros. O quanto você consegue falar da sua vida, ou dos seus conflitos, dos seus perrengues, dos seus sentimentos, ao invés de só falar dos outros. A questão que eu jogaria aqui, então, é o quanto a fofoca está capturando as nossas mentes e formando a nossa subjetividade. Porque a fofoca não deixa de ser um tipo de indústria cultural. Então ela está ocupando espaços e nos distraindo de outras conversas e outras experiências que, vamos combinar, tendem a ser geralmente mais importantes.
Você foi falando e eu pensei tanto na fofoca como um ato não pensado, quase como acting out, no sentido de mostração, de convocar a atenção do outro para te ajudar a pensar algo que é impensável. Mas também a fofoca num sentido de passagem ao ato. Não tô nem pensando nas consequências, só tô passando isso pra frente e seguindo o fluxo da fofoca. Mas talvez o conceito psicanalítico que mais nos ajude a pensar na fofoca seja a identificação projetiva. Na abertura do episódio, a gente invocou essa clássica frase do Pedro, do Paulo, essa grande confusão. Essa frase basicamente está nos dizendo que cada um revela um pouco de si, mesmo a partir do que identifica no outro, ou projeta no outro. Essa é um pouco a mágica ou a cilada da projeção. A gente pensa que a gente está falando do outro, mas na verdade a gente está externalizando formulações nossas. Aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta em nós mesmos, inclusive. E aí quando esse comportamento aparece no outro, a gente se permite falar sobre isso e criticar, geralmente. A projeção está muito ligada à nossa capacidade de admitir ou de não aceitar alguma coisa. Algum sentimento, algum conteúdo psíquico. Esses comportamentos que são tidos como menores ou menos nobres dentro de nós mesmos. Por exemplo, egoísmo, ciúme, traição, ambição, indiferença. E aí a gente culpabiliza o outro geralmente pelos desejos que na verdade existem dentro de nós. Agora eu vou ligar isso com a fofoca. A ligação que eu vejo entre a identificação projetiva e a fofoca é que a fofoca é uma ação comunicativa que nos mantém numa posição esquizoparanoide. Por quê? A fofoca, sobretudo quando ela é ruim, ela destaca os aspectos negativos e nos projeta a compartilhar a fofoca como se a gente estivesse acima do objeto. E aí a gente não consegue necessariamente perceber que o objeto tem características boas e características ruins, integradas no mesmo objeto. A gente vai partir, a gente vai separar, que é uma forma de cisão e também de tirar os elementos negativos da nossa mente. Porque dentro da nossa mente eles são muito ameaçadores, muito dolorosos, muito indigestos. Aí eu queria fazer uma pequena torcida no jeito que a gente enxerga a identificação projetiva. Na Melanie Klein, a identificação projetiva é sobretudo explicada através dos bebês e de como indica-se um ego muito frágil quando a gente está partindo para essa estratégia com um pouco mais de frequência. No caso dos bebês, o ego não está nem formado direito ainda. No Wilfred Bion, a identificação projetiva ganha uma interpretação um pouquinho diferente, que é, acima de tudo, a identificação projetiva não é só um mecanismo de defesa, mas é um meio de comunicação. É um jeito de habitar o mundo, é um jeito de habitar as relações e é um jeito de habitar a linguagem. Então, nesse sentido, ser um grande fofoqueiro ou fazer fofoca o tempo inteiro é também uma forma de estar no mundo e de conseguir se apropriar ou se desapropriar das relações, dos afetos, da linguagem de uma forma mais ampla. Indo nessa direção, a fofoca não pode ser reduzida só a um mecanismo de defesa que as pessoas que são ruins ou as pessoas que não são tão interessantes fazem. Mas, de novo, a fofoca como um grande ato de comunicação, um grande meio de comunicação que vai nos ajudar, de alguma forma, a tolerar algumas coisas, mesmo que não seja a posição psíquica mais confortável ou mais saudável do mundo.
Faz sentido, André. E eu fico pensando como essa identificação projetiva tem a ver com a fofoca, se a gente pega até pela etimologia da origem da palavra fofoca, que vem de línguas do grupo banto, que inclui o angolano, o congolês, e que significa mexer e vasculhar. Nesse sentido, é sobre misturar a sua própria vida com a vida dos outros. Tem uma outra expressão também que eu acho muito apropriada para esse nosso episódio de hoje, que é aquela que diz assim: quem conta um conto aumenta um ponto. Ou seja, a gente aumenta, a gente diminui, muda, mente, omite, prioriza uma informação e não a outra. Então, por estar passando pela linguagem, a gente vai fazer um recorte. Alguma coisa sobra, alguma coisa falta. E é isso que nos interessa, pelo menos num processo de análise. Ou seja, não é tanto sobre os fatos da vida do outro, mas a forma como esses fatos nos atravessam. E como a gente, então, fala de nós. E como você estava dizendo, do nosso desejo, através da nossa fala a respeito do outro. Isso se a gente tiver com uma escuta atenta. Eu penso também que à medida que a gente tem uma comunicação cada vez mais descentralizada, em formato de rede, hipercontínua, a gente foi aprendendo melhor que os fatos viram narrativas. E que uma vez que elas são permeadas por um interlocutor, ela vai estar sempre contaminada pelo ponto de vista, pela escolha de alguns significantes e não de outros. E assim a gente sempre fala mais do que sabe, porque como a gente já falou aqui, o inconsciente é estruturado como linguagem. O que será do nosso inconsciente que está aparecendo e se revelando aí nesse ato de fofocar? Talvez aí a gente pudesse escutar alguma coisa. E geralmente vem algo aí que é de uma certa autoafirmação. De repente essa formação aí de ego que você estava falando a respeito, mas quando a gente está se comparando um com os outros, a partir desses relatos, fulano fez isso, eu faria diferente. Essa comparação é um comportamento, primeiro, de controle social, de avaliação de bons e maus comportamentos, e que é uma coisa que é tão estimulada hoje, nessa comparação contínua. Então a fofoca nos ajuda. A gente consegue estabelecer uma sensação de identidade e até de autoestima.
Isso que você trouxe dos conteúdos inconscientes que estão em marcha quando a gente está fofocando, acho que são muito importantes mesmo para a gente abrir esse assunto. Eu fiquei pensando também, Lucas, que o ato de fofocar tem algo muito profundo no psiquismo humano, porque está intimamente ligado ao que o Freud chamou de pulsão de conhecimento, ou pulsão do saber. Esse conceito aparece poucas vezes, principalmente nos três ensaios, mas não vai muito longe na obra do Freud, até que a Melanie Klein pega e leva um pouco mais para frente com a pulsão epistemofílica ou impulso epistemofílico, que é basicamente esse ímpeto de saber. Daí o Bion pega essa história toda e vai um pouco mais longe e um pouco mais perto para o que a gente está conversando aqui, que é a busca da verdade, ou a busca pela verdade. Verdade aqui, a gente está falando da experiência emocional, do contato consigo e com os seus desejos, com seus ódios, com as suas angústias. É a verdade como uma experiência emocional que também é compartilhada. Ela é comunicável no plano intrapsíquico e no intersubjetivo, o que ele vai teorizar como vínculo K. O Édipo é um ótimo exemplo disso. O Bion faz uma análise bem curiosa do Édipo, que é essa vontade de saber acima de tudo, ou a qualquer custo. Porque se a gente pega o mito do Édipo, acontece bastante tragédia nessa história desse herói querer saber a fundo tudo o que aconteceu, tudo o que foi feito dele, e tudo o que isso implica para a vida dele e daqueles que estão ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, as coisas que o Édipo vai descobrindo também vão implicando na vida das pessoas que estão ao redor dele. Então tem essa busca pela verdade que também é intersubjetiva. Eu tenho dois pontos com tudo isso. Primeiro, que a mente humana busca uma emergência da verdade e um crescimento mental. Porque a mente, segundo Bion, se desenvolve através da exposição à verdade. A essa verdade emocional da qual a gente está falando. Eu estou sublinhando verdade emocional porque isso está intimamente ligado ao fato de que a fofoca nem sempre é verdade. Muitas vezes ela é uma mentira. Ela é uma mentira factual, mas ela oferece algum tipo de verdade emocional, ou pelo menos uma pista para a gente começar a entrar em contato com a verdade emocional. Segundo ponto. Qual que é a verdade emocional que o ato de fofocar sobre algo ou alguém permite que a gente entre em contato de um jeito um pouco mais controlado? Qual é a verdade emocional que eu estou tentando evitar ou cultivar com uma fofoca específica?
O que é a verdade emocional?
A verdade emocional é como é que um determinado fato ou alguma coisa ressoa em ti. Assim, qual é o desejo que uma experiência desperta em você? Quais são as angústias, os ódios que são derivados a partir de alguma coisa que foi vivida? O Bion vai falar do vínculo de ligação ou da pulsão de amor ou eros. Vai falar dessa pulsão de destruição ou de separação, que é Thanatos. E também vai falar do vínculo K como essa pulsão de conhecimento. Então a verdade emocional está profundamente ligada a isso, que a gente urge e que a gente vai instintivamente atrás dessa experiência que possa nos provocar algum tipo de acesso aos nossos desejos, às nossas angústias, aos nossos ódios e também aos do outro.
É, no fim, então, talvez essa verdade emocional seja mais importante do que a verdade dos fatos. E a gente vive hoje um tempo tão rico em notícias e falsas, né, e mentiras e boatos, que são esses barulhos reproduzidos sequencialmente sem ter um fundamento e que são super problemáticos e que geram conversas exponenciais que prejudicam pessoas e instituições e se tornam meio que a diversão das massas. Essa coluna social de rumores e mentiras. E no fim, você sabe que seus amigos vão gostar, então você compartilha, mesmo sabendo que não vai ser necessariamente verdade. A gente tem um outro fenômeno também hoje em dia que é interessante, que é as fanfics, que são essas histórias que a gente vai criando meio mirabolantes e muito criativas, ficcionais, de pessoas que a gente admira, que a gente acompanha, que estão num lugar de objeto de amor nosso, ou não, ou de ódio, mas que a gente vai criando essas histórias meio de realidades paralelas e projetando ali as nossas fantasias, realizando imaginariamente o nosso desejo. Nesse sentido, eu acho que o neurótico é um fanfiqueiro por excelência, né? Porque ele é muito bom em criar essas histórias e usar essas histórias para justificar as suas ações, a ponto de já não saber mais muito bem o que foi uma criação da sua cabeça e o que realmente aconteceu, ou o que você ouviu, que inventaram ou não inventaram. E aí a gente vai ficando num imaginário bem exagerado, bem descarado, às vezes meio delirante. E no fim, é bom a gente lembrar que se a gente não sabe tudo nem da nossa própria realidade, como é que a gente vai saber do outro? Por mais que a gente acompanhe a vida do outro à distância. E lá onde a gente não sabe, a gente imagina, né? E aí a gente vai imaginando. Para análise, isso é ótimo. Toda essa imaginação fala muito da gente, como esse mecanismo de projeção, essa identificação projetiva que você estava falando. Aí tem essa expressão que você sempre usa, né, André, que eu gosto muito, que é aquela coisa de ficar fazendo frila de superego alheio, opinando sobre o que o outro deveria ou não fazer diante, normalmente, de uma adversidade ou diante do seu próprio desejo, diante da limitação da realização do seu desejo, porque vamos combinar que as fofocas mais desejadas do mercado são os babados de traição ou de demissão, gravidez indesejada, pessoa que foi à falência, abuso de drogas, separação, brigas, enfim. São esses dramas do sujeito que viram entretenimento para quem de alguma forma fica até aliviado de saber que a sua vida não vai tão mal assim. Olha como tá o outro. Que horror.
Bom, mas pra gente ampliar nossa escuta, a gente convidou também a atriz, apresentadora e podcaster Fê Paes Leme, que tem muito a dizer sobre esse tema.
Vocês me chamaram aqui pra fofocar, é isso? É pra falar de alguém? Ah, falar dos outros é normal. Acho que ninguém se fecha numa bolha eterna de autossuficiência. Sempre foi moda brincar de fofocar e eu confesso que adoro mesmo. Mas uma coisa é você comentar algo, ser ácida, irônica com uma situação, e outra, muito muito diferente e que deve ser cada vez mais combatido hoje em dia é a maldade por trás de um assunto qualquer. E a internet, ela deu voz a muita gente, né? E os portais de fofoca, eles ampliaram cada vez mais essas opiniões em relação a coisas que muitas vezes não são fofocas, são crimes fantasiados de fofoca. E uma frase que deixa isso muito em evidência, assim, é o tal do o que você acha, né? Uma perguntinha, assim. Então a gente tem a notícia e no final tem o que você acha? Então nos comentários rola um duelo de gente querendo ser mais malvada que a outra, julgando mais do que o outro, tudo por likes e opiniões e muitas vezes acabando com a vida da outra pessoa. Então são muitos achismos. O clickbait é um outro problema também que a internet criou, que são essas notícias que não dizem absolutamente nada, com títulos assim absurdos, que muitas vezes criam outra fofoca. Então, nem pelo título, a pessoa nem abre a matéria e já criou-se outra fofoca e já estão falando e acaba virando aquelas verdades absolutas, porque as pessoas cada vez mais, elas não procuram saber, né, de verdade. Então, as pessoas, as empresas, os portais, todo mundo quer ser notado e a disputa por essa atenção acaba gerando uma onda de insensibilidade que é extremamente nociva para a saúde mental de quem está sendo alvo. E também, né, paralisa muita gente que não está sendo alvo, mas já paralisa essas pessoas no medo de virar um possível alvo também. A fofoca é um instrumento social, né, desde sempre, mas também pode destruir. E nesses tempos digitais, a velocidade assusta. Então, ao mesmo tempo que tá todo mundo querendo, de uma certa forma, né, ali nas redes sociais ser visto, também morre de medo de ser alvo. Então, também fica tudo muito complicado, né? É muito difícil, gente. Eu prefiro aquela fofoquinha mais leve, mais divertida. Eu nem paro pra ver e nem dou palco pra essas fofocas que realmente podem prejudicar alguém. Mas eu tô aqui, na verdade, pra falar. Vocês não sabem da última, tá? Eu vou contar assim que acabar esse episódio.
Pois é legal escutar tudo isso. E, não sei, me vem até uma sensação, assim, de que tem mesmo algumas coisas que a gente pode aprender nas fofocas que não tá nos livros, que ninguém vai te ensinar diretamente. Que vai estar naquele momento único ali de troca de impressões e como os valores vão se revelando de cada um. E acho que tem uma questão assim que a gente não abordou aqui, mas que eu acho tão importante, que é, e que talvez tenha a ver com o nosso questionamento, assim, do que, para que serve a fofoca e o bem ou o mal que ela pode fazer, que é a intenção por trás. Me veio, em vários momentos nesse episódio, me veio a imagem e a atmosfera de uma coisa que a gente faz na psicanálise, na clínica, que é a supervisão. Que é quando a gente está, enquanto supervisor ou supervisando, discutindo um caso, basicamente falando de uma outra pessoa que não está ali. É claro que isso não é fofoca, apesar de ser muito parecido nesse sentido. Não é uma fofoca porque o analista que está ali, a analista que está ali, está dentro de um contexto de demanda de análise. E essas pessoas estão falando desse outro sujeito que não está ali, com um intuito de ajudar essa pessoa, de tratar essa pessoa, de entender o que está acontecendo.
Sim, não tem nada de informal nesse contexto.
Não, nada informal. Essas pessoas estão trabalhando, né, investindo o seu tempo ali falando do outro, falando sobre o que o outro falou na sua análise.
Para expandir a escuta.
É, no sentido de direcionar um tratamento. E aí existe uma autorização, não é uma fofoca, mas eu acho isso interessante porque algo mais ou menos semelhante pode acontecer num grupo, por exemplo, num grupo de amigos ou numa família. Quando um amigo vem te contar, por exemplo, de um problema que está tendo, querendo desabafar ou querendo pedir sua ajuda, contar uma notícia, um conselho. E aí dentro de um círculo de confiança, você conversa com uma terceira pessoa sobre essa situação que você ouviu. E a conversa caminha para um lado assim de, como é que será que a gente pode ajudar essa pessoa? É claro que é desconfortável para você saber que estão falando de você, das suas fragilidades, ou da sua dúvida, das suas dores, da sua questão. Mas é possível que isso esteja sendo feito com uma intenção positiva. Aqui é quase como se a fofoca fosse um aquecimento, uma elaboração inicial para uma conversa depois que a gente pode ter com a própria pessoa em questão. Ou, em uns casos mais graves, uma intervenção, por exemplo. Isso é muito difícil, mas é muito bom também, porque é uma oportunidade de todo mundo colocar as coisas na mesa. Eu não estou dizendo que a supervisão é fofoca e nem que a fofoca deveria virar a supervisão, que a gente vai fazer análise dos outros ou nada disso. Mas talvez esse formato da supervisão possa nos inspirar a fazer algumas fofocas, pelo menos, que tenham uma intenção mais positiva de ajudar as pessoas.
Uhum.
que não estão ali e a gente está falando delas. Por que, que a gente está falando delas, afinal?
É, e que tenham um cuidado com os possíveis resultados. Lendo um pouco sobre fofoca, alguém citou num texto algo muito interessante, que é a gente recorrer aos 5 guardiões da fala dos budistas. É verdade? É gentil? É benéfico? É necessário? É o momento certo?
Para mergulhar mais nesse tema, a gente convidou a psicóloga, psicanalista e twitteira profissional Natália Rodrigues, a psicóloga do Postinho.
Interessante, né, esse tema de fofoca, de comunicação, porque é algo, de fato, um comportamento natural do ser humano. É como se, quando a gente está dividindo algo com alguém, seja uma notícia, uma fofoca, principalmente na fofoca, tem algo que está um pouco subtendido, do tipo, se eu divido isso com você, é porque a gente tem uma intimidade, a gente tem uma identificação. Então é como se fortalecessem os laços de quem está dividindo a fofoca. No caso das mídias sociais, elas entregam para nós algo que é muito particular do outro. Especialmente as redes, tanto o TikTok como o Twitter, tem algo de uma exposição. Às vezes uma exposição saudável, outras vezes nem tanto. Nesse sentido, as redes sociais, elas alimentam isso, né? Assim, tem páginas de fofoca, inúmeras páginas de fofoca, que a gente não tem nem noção da quantidade delas. E isso acaba gerando entretenimento, acaba gerando uma curiosidade sobre o outro. E essa curiosidade sobre o outro, se a gente for parar para pensar, é como se a gente estivesse falando ou discutindo sobre nós mesmos, né? Nosso cotidiano, nossas falhas, aquilo que a gente é ou deveria ser a nossa fantasia, ou muitas vezes do que a gente é, mas a gente nega que é, então a gente vai lá e fala do outro e compartilha o assunto do outro com os nossos colegas, com os nossos amigos, com a nossa família. Então esse hábito vem sim aumentando por conta das redes sociais e do excesso de exposição das pessoas. Pode ser uma coisa boa? Pode, porque acaba que essa comunicação e essa distância entre o eu e o outro acaba diminuindo, fica mais próximo, né? Fica algo até um pouco mais humano, vamos falar, que muitas vezes essa fofoca vem com algo intrínseco da falha do ser humano ou de algo que ninguém pensa que faria, enfim. Mas aí tem um outro lado também, que aí com isso acaba que muitas vezes esses boatos, mentiras, meia-verdades, cancelamentos, eles aparecem de uma forma muito forte. Essas fake news, elas vão crescendo de uma forma que a gente perde um pouco da noção da realidade. O que é de fato real e o que é mentira? Tem algo aí de uma parte boa da fofoca que une, que faz uma identificação com o outro, mas aí eu penso que é nas relações micro ali, comunidade, ali no seu bairro, com seus amigos, com sua família. Só que tem algo que perpassa isso. E quando perpassa, é perigoso. Então, eu acho que é importante a gente dividir, a gente separar o que é uma fofoquinha, uma fofoca, assim, que traz um laço identificatório com o outro, com um grupo, e daquilo que de fato pode vir a ser até crime, violência, violação do direito do outro. Então é uma linha muito tênue do que é construtivo e o que é destrutivo.
Eu sou suspeito porque eu gosto muito de acompanhar a Natália e de principalmente ler os tweets que ela faz. Não sei se a gente ainda fala tweets, mas principalmente porque tudo isso faz a gente pensar em como mudou o jeito que a gente encara a fofoca na cultura atual. A gente está operando num mundo em que o ressoar vale mais do que o raciocinar. Engajar e enganar vão se confundindo. Visibilidade e especulação são valores centrais. A gente já falou bastante sobre tudo isso em episódios anteriores. Mas falando especificamente da fofoca, parece que esse ato comunicativo ficou mais potencialmente corrosivo e mais potencialmente destrutivo. Eu acho, por exemplo, muito curioso e bastante preocupante que muitos portais de notícias tenham passado a se comportar como perfis sociais de fofocas. Os memes, os jargões, o sensacionalismo, tudo vai se misturando bastante. e os fatos passam a ser apresentados numa lógica de mexerico, dando para a gente a sensação de que a gente está constantemente lendo, assistindo ou ouvindo sobre irrealidades aumentadas. Onde que isso desemboca? Primeiro, numa crise da legitimidade. Então, toda essa gramática da falsidade que você estava falando, do fake, da cultura dos tabloides, ou mesmo do jeito como a gente lidava com a cultura das celebridades, passou agora a transpirar para outros assuntos. Se a gente pensar, por exemplo, em como a mídia trata hoje a política e o esporte na mesma lente das celebridades, na mesma lente da fofoca. E aí tem um outro fator muito interessante na configuração atual das mídias sociais, que é: por que as pessoas acreditam em fofocas? Porque as fofocas estão vindo de pessoas em quem elas confiam. São observações diretas. Aí vamos somar isso, o fato de que 1 em cada 5 jovens de 18 a 24 anos se informa exclusivamente pelo TikTok. Isso é um dado da Reuters. 1/4 dos adultos estadunidenses, por exemplo, com menos de 30 anos, só recebe notícias pelo TikTok. O TikTok e as mídias sociais estão indo cada vez mais nessa direção, estão estruturados de um jeito que você não está sabendo sobre alguma coisa. Você está escutando algo em primeira mão de alguém que você conhece, em quem você confia. O rosto daquela pessoa está ali, a voz daquela pessoa está ali. Enfim, é quase uma experiência pessoal. Como se você tivesse numa mistura de ligação de vídeo com entretenimento. Esse é o registro que a gente está tendo da informação. Como se a informação fosse uma grande fofoca sem fim. Para complexificar tudo, as mídias sociais ainda promovem um negócio que muita gente chama de colapso do contexto. Todo mundo vai convivendo meio que numa grande sala, numa grande interação online. E aí, tanto os fofoqueiros quanto os objetos de fofoca estão todos convivendo dentro de um ambiente meio semelhante. Aí vai ficando muito complicado a gente conseguir dizer o que é fato e o que não é fato.
Uhum.
O que é alguma coisa que está apelando para as nossas verdades emocionais e o que está, de alguma forma, reiterando o princípio da realidade. E o que está gerando, no final das contas, só mais confusão.
É, e é toda essa hiperexposição que a gente faz, a nossa vida pessoal, nossa sexualidade, o nosso corpo, tudo hoje é de interesse de domínio público e você é realmente burro se você não usa isso a seu favor. Eu acho tão sintomático, por exemplo, André, quando eu e você, vou contar uma fofoca aqui agora. Quando eu e você fomos convidados para participar de um podcast muito legal esses dias, e a primeira pergunta que a gente escutou era se a gente era um casal, ou se a gente já tinha sido um casal. Do tipo assim, olha, a gente quer falar sobre isso, o povo quer saber. É óbvio que a nossa intenção na esfera pública não é falar das nossas vidas pessoais, da nossa intimidade, nada contra quem faz isso e gosta de fazer isso e faz isso com muito gosto. Mas o curioso é que tudo que possa virar fofoca está cada vez mais embutido no pacote de qualquer tipo de conteúdo, de interação, de performance, e é como se todo mundo fosse uma celebridade em potencial, sabe? Uhum. É um celebritismo. Mesmo pessoas que não são famosas vão se tratando como se fossem famosas, para ver se cola. São esses videocasts assim, que passam longe de ser sobre qualquer coisa de conhecimento, de aprendizado, e é basicamente uma grande mesa de fofoca, em busca de um bafo que vai viralizar. Nada contra, tenho até amigos que fazem e que escutam, e tem lugar para tudo, pode ser muito divertido. Mas vale a gente se questionar que tipo de produção, entre aspas, intelectual, a gente está criando e jogando para o mundo também. Porque a gente começa a poluir o mundo com bastante informação irrelevante. O que me vem à mente é aquele clássico objeto cultural que já completou 10 anos, que dizia assim: Caetano Veloso estaciona seu carro no Leblon.
Eu gosto quando você traz memes raiz.
Sim, revela que eu tô aqui há muito tempo. Então, é impressionante isso que você está dizendo mesmo, de como a era digital amplificou o alcance e o impacto da fofoca. Ela ficou muito ubíqua, onipresente, e é quase como se a internet tivesse comoditizado a fofoca. Ela virou matéria-prima básica para a gente conseguir algo muito difícil hoje em dia, que é despertar a atenção das pessoas. É como se a fofoca fosse uma arma contra a crise de escuta, porque ela tem um formato que é muito irresistível. E aí você falou de jornalismo, tem muito a ver com essa lógica maldita do jornalismo, do clickbait, que é dar uma notícia pela metade, com uma informação faltando, que é para provocar a audiência a dar o clique e aumentar a sua métrica de performance do conteúdo, que é aquela pessoa que fala assim: nem sabe, eu tenho uma coisa para te contar, mas depois eu te conto. Primeiro você me dá esse clique aqui e me dá 10 segundos da sua atenção, do seu tempo na minha página. É um truque barato, que funciona, que até a gente faz na abertura do episódio. A gente faz uma pergunta um pro outro num nível meio pessoal e joga a vinheta e deixa a pessoa esperando, sustentando ali um desejo, um suposto desejo e interesse.
Você foi falando e você sabe que eu pensei que, não, na verdade, a chave conceitual pra gente falar sobre fofoca, então, não é mais a identificação projetiva. É o narcisismo. Por quê? Tem uma conversa muito clássica quando a gente está falando sobre os últimos 100 anos, que é A Sociedade do Espetáculo, aquele grande livro do Debord, certo?
Uhum.
Só que aí tem uma torção muito interessante que a Paula Sibilia faz no Show do Eu, A Intimidade como Espetáculo. Qual que é a virada aqui? Tudo passa a ser um grande empuxo à autoficção. A mídia deixa de priorizar exclusivamente o espetáculo ou sensacional e passa a priorizar o porno selfie. E a economia de plataformas passa a ser, inclusive, movida a esse porno selfie. Daí, se a gente construiu, na primeira parte desse episódio, a ideia de que a fofoca revela algo sobre o fofoqueiro e que, muitas vezes, o Pedro tenta resguardar o que ele está dizendo através da fofoca a respeito do Paulo, parece que a gente está habitando um tempo em que o Pedro tem certeza que é sobre ele. E ele quer que todo mundo fale sobre ele porque, afinal, é mais um capítulo no show do eu.
Do Pedro.
Exato.
Uhum. Mesmo que ele esteja falando do Paulo.
Exato. Só que, na frase clássica, o Pedro não quer muito que saibam que ele está falando do Pedro e não do Paulo. No tempo que a gente está vivendo, parece que o Pedro tem certeza que, assim, falem de mim, Pedro, dane-se o Paulo. O Paulo é só mais um bloco no meu grande show da vida, no meu grande show do eu. E aí é como se a gente fosse virando um pouco mercenários da fofoca, em que a fofoca vai virando uma grande oportunidade de engajamento, ou de mais alto engajamento, expandindo a influência e os ganhos potenciais que são alcançados através da fofoca.
É, e aí talvez nisso até não seja tão ruim assim você ser um grande fofoqueiro e fazer isso publicamente, porque vão estar falando de você. E aí a gente vai para aquele ponto que é o falem bem ou falem mal, mas falem de mim, mesmo que eu esteja aqui só falando dos outros. É uma estratégia para ser lembrado e para ser visto e para ser esse amplificador das fofocas. Então, como você está dizendo, é menos sobre reputação, é mais sobre estar no holofote. A gente vê isso na publicidade também hoje, né? A quantidade de campanhas que são criadas já propositadamente com um risco, um cálculo de risco de cancelamento. Porque não interessa, o que interessa é que falem sobre elas, que gere essa visibilidade.
O efeito Anitta, como dizem.
Tem que estar na boca do povo.
É, e também, de novo falando sobre colapso do contexto, uma forma de tentar se nivelar. Porque tradicionalmente a fofoca é uma ferramenta de aproximação do desconhecido. Falar de uma celebridade é o exemplo clássico disso. Porque quando eu tô falando da Bruna Marquezine, da Anitta ou do Elon Musk, por alguns segundos ou por alguns minutos, é como se eu valesse tanto quanto eles. Ou como se eu tivesse proximidade o suficiente para emitir um julgamento sobre essas pessoas e por isso eu vou fazer uma fofoca a respeito delas. Essa é a premissa da internet. É a ideia de que todos nós estamos coabitando o mesmo ambiente e como se todos nós tivéssemos, de alguma forma, importâncias semelhantes, por mais que todas as plataformas do porno selfie insistam em mostrar pra gente quem é mais e quem é menos nesse jogo.
Bom, a gente já falou bem mal da fofoca, a gente pode falar bem agora também, um pouco para tirar esse estigma que a gente já comentou que existe, e poder se reconhecer mais como uma pessoa que faz fofoca, e isso não é também um grande problema. A real é que falar dos outros com outros que não aqueles pode ser muito divertido. Tem uma coisa sobre uma criação de intimidade e de um tipo de cumplicidade, de compartilhar opiniões e formar alianças. Então, isso libera até uma oxitocina no cérebro, que é aquela sensação boa de estar se conectando com o outro. Tem um fator também muito bom nesse tipo de informação, que é a informalidade. Então, não é à toa que a fofoca está ganhando tanta importância e atração na cultura, porque a gente está cansado de entrar nesse modo de escuta que é do aprendizado ou da profundidade, porque é tanta coisa ao mesmo tempo, e a gente quer escutar o outro e quer se informar e quer aprender, se possível, mas também fazer isso com leveza, fazer isso de forma divertida, fazer isso de um jeito descontraído. E a fofoca ajuda nesse sentido, você não acha? Com intimidade também.
Com certeza tem essa função de alívio. Quase como saber uma fofoca é algo que dói um pouco menos do que saber da nossa própria vida. Ou ajuda a gente a atingir esse estado de relaxamento do qual você estava falando. Porque no momento da fofoca, a gente tem uma ilusão muito fugaz de que a gente está seguro. A gente está protegido do escrutínio do outro de alguma forma. Exatamente porque esse vínculo é mais íntimo, a gente está se aproximando desse outro que a gente está na nossa frente. E por tudo isso que é tão decepcionante quando você oferece a fofoca para alguém e esse outro rejeita, como o caso dos influenciadores que a gente citou lá na abertura desse episódio. Isso não vai edificar a vida da nossa família. Puxa, mas o que eu estava te pedindo era só um momento de intimidade. É pedir muito? Era só uma ferramenta de alívio no meio do cotidiano. É pedir muito? Era só um fator de coesão de grupo. Então, com certeza, tem essa capacidade de ligação por trás da fofoca. E dá pra gente ir além, inclusive. Existem funções sociais que a fofoca exerce. Porque a fofoca também é uma forma da gente testar as águas, de sentir a temperatura. Quando eu tô conversando com alguém sobre alguma coisa ou um outro alguém que eu vi, mesmo que seja negativo, eu tô verificando se o outro se sente da mesma forma que eu, em relação ao social, em relação ao mundo de uma forma geral. Fulano de tal fez isso. Você acredita? Que é quase um pedido de confirmação de se isso também te surpreende, se isso também te exaspera, se isso também te interessa. Tem um estudo de dois psicólogos cognitivos publicado na revista Nature que é bem interessante sobre a evolução da reciprocidade indireta com base nas fofocas. A conclusão é que grande parte das fofocas é necessária para construir cooperação, para fazer com que um grupo consiga aprender com os seus erros e transmitir os seus acertos. É por isso que a fofoca tem esse poder de cimentar laços sociais. Por um olhar mais da sociologia, a fofoca também é uma forma de grupos que são tradicionalmente excluídos do poder e da influência poderem se fortalecer pelos seus próprios canais, pelas suas próprias interpretações da verdade. A Sofia Favero, que é uma psicóloga que a gente já citou bastante por aqui, e ela tem um livro muito interessante chamado Pajubá Terapia, fala, por exemplo, do texto de uma antropóloga chamada Cláudia Fonseca, chamado Família, Fofoca e Honra. É um texto que discute como as mulheres de determinadas comunidades acionam a fofoca e manipulam a palavra para enfraquecer as relações de poder que estão coletivamente só nas mãos dos homens. Isso seria a fofoca como uma arma feminina. Não só, claro, mas uma estratégia de ampliar horizontes de atuação, de enfrentamento. É assim, a fofoca serve para informar sobre a reputação dos moradores de um local e de prejudicar a imagem pública de outros que eu quero destituir. Qual movimento muito recente começou exatamente assim? O Me Too. As primeiras acusações sobre o Harvey Weinstein eram, na verdade, fofocas que corriam entre vítimas para que elas pudessem minimamente se proteger. À medida que o tempo foi passando e mais mulheres foram sabendo sobre isso, isso foi se transformando num incentivo a uma denúncia pública, até que virou esse grande maremoto judicial e que também provocou grandes discussões na sociedade que a gente não vinha tendo há muito tempo, ou talvez nunca tivesse tido, não na proporção que foi. Então, a manipulação da opinião pública, ela muitas vezes é também uma forma de proteção e também de insurreição. De instituir alguns questionamentos à norma e dizer, não, peraí, não tá fazendo sentido. E aí tem uma expressão que você usa muitas vezes e que eu gosto bastante, que queria até te pedir para explicar um pouco melhor, que é o fetiche da denúncia. Por que a denúncia tem tanto apelo nesses tempos em que as coisas parecem um pouco blocadas demais? Ou às vezes que o poder tá mal distribuído?
As denúncias devem ser feitas. Qual o nível de gozo do sujeito nisso? Aí é algo para ser avaliado. Mas a fofoca também parece que passa por um lugar mais dessa confidência de que não necessariamente você quer que isso esteja sendo exposto para todo mundo. Tem umas frases, eu vi uns tweets esses dias falando de fofoca, que tem várias expressões que a gente usa tipicamente quando a gente vai contar uma fofoca. E tem uma clássica que é muito boa, que é: mas quem é a gente para julgar? Que você usa no final da fofoca, quando você já julgou bastante até ali. Você tenta dar aquela aliviada no final. Ou quando você está contando a história e no meio você diz assim, até aí tudo bem, né? Quando já não estava tudo bem. E tem aquela também que é você interromper e dizer assim, detalhe. Sendo que não é um detalhe. É, na verdade, a coisa mais importante da fofoca.
Pois é. Isso que você falou me fez pensar muito em como tem um elemento da fofoca que também é da performance. da ordem de um pequeno show que a gente vai armar aqui. E aí eu fiquei pensando, Lucas, nessa expressão muito forte da cultura drag que é bem comum entre LGBTQIA+, que é o spill the tea. Essa tradução literal de servir o chá ou derramar o chá. Quando alguém conta uma fofoca especialmente suculenta.
E tea vem de truth, não? De verdade.
Então, pode ser tanto tea de chá, quanto tea, a letra T, de truth, verdade em inglês. Olha que interessante. Tem essa verdade escondida no ato de fofocar. Algo que vai ser desvelado, algo que vai ser derramado. E a gente vai tomar como se fosse um bom chá.
Uhum. É delicioso. É suculento, tem essas imagens.
Exato. Esse caráter performático, essa proposta de contexto. Não se conta uma fofoca sem uma certa cerimônia, sem uma espécie de ritual de aproximação, de desvelamento, de verdade. Vamos ali no café. Vamos sentar e conversar sobre isso. Vamos ali pegar uma água. Vamos na outra sala.
Uhum.
Vamos se ligar. Manda áudio. Eu prometo que eu deleto esse áudio depois que você mandar. É muito fascinante. E aí eu fiquei pesquisando um pouco, por exemplo, sobre gay gossip. Ou por que as fofocas são tão proeminentes entre grupos LGBTIA+. Tem, claro, uma leitura super óbvia disso, que é, até muito pouco tempo atrás, todo esse grupo identitário teve que esconder a verdadeira natureza da sua sexualidade, das suas verdades. Consequentemente, desenvolveu-se um gosto muito forte por espionar ou por saber um pouco mais do elemento oculto da vida do outro. Então, esse apreço pelo escondido, pelo oculto. Tem um capítulo muito interessante no livro chamado Gossip, do escritor estadunidense, o Joseph Epstein, sobre fofoca, que eu acho muito afiado, em que ele fala que o que pode tornar as fofocas gays tão selvagens e divertidas é que os homossexuais, que há muito tempo se consideram fora do domínio da respeitabilidade da classe média, alcançaram um bom distanciamento, uma visão espectatorial da chamada vida normal, que no fundo é meio cômica. Eu acho esse texto tão interessante porque fala exatamente da capacidade de uma fofoca muito divertida, muito performática, de romper com os fingimentos, com a hipocrisia da norma. É quase um lembrete de que a fofoca pode ter também essa função de escancarar as farsas da vida, de interrogar a norma com bom humor. Detalhe, não é o detalhe, é o centro do buraco. E é dele que a gente tem que falar. E é algo que, inclusive, nos ajuda a lembrar da força do nosso lugar de dissidentes.
Agora, qual será que é o limite, então, da nossa suposta liberdade de expressão? Essa ideologia que é tão ovacionada hoje em dia, principalmente num mundo neoliberal, num sistema neoliberal, e que tem a ver com essa discussão bem atual também de freedom of speech e freedom of reach, que é o alcance. Então, qual que é o alcance da informação num contexto de rede? Na hora da fofoca, peraí, qual que é o seu bom senso com relação a isso? Onde começa a maldade? Quando começam, inclusive, os crimes, como a gente estava falando ali de calúnia, injúria, difamação. O Karnal tem um livro com um viés bem interessante sobre isso, que é o Detração, um breve ensaio sobre o mal dizer. E que nos faz pensar como a fofoca pode ser prejudicial quando ela se torna difamatória ou invasiva e começa a arruinar relacionamentos, carreiras, gerar ansiedade, estresse emocional, paranoia e perpetuar estereótipos e preconceitos. Virar um tipo de bullying mesmo, ou de exclusão social, de cancelamento. Então, a fofoca tem sim esse tom do falar pelas costas. E aí a gente está mais no campo da falsidade também, das falsas amizades. Porque ainda mais quando você conhece a pessoa, se você está falando sobre esse tema com outras pessoas, mas não com ela, tem um problema aí. Eu sempre digo que tem gente que parece que quer saber da sua vida não porque se interessa por você, mas para ter informações a seu respeito e usar isso com os outros como uma moeda de conhecimento social. Então, é importante a gente saber identificar esse comportamento e ficar esperto mesmo. O que, que esses sujeitos aí que são muito do leva e traz acabam não percebendo é que uma hora eles se atrapalham e se queimam com muita gente. E aí a gente perde a confiança. Por que, que você vai se abrir e falar de si com alguém que vive falando dos outros para você?
E aí, encaminhando um pouco mais para o final do nosso episódio, eu fiquei pensando nos trechos de um texto maravilhoso da Judith Butler sobre o Munhoz, São esses dois acadêmicos tão importantes para estudos da performance, teoria queer, estudos culturais, teoria crítica de uma forma geral, que menciona várias vezes a fofoca. A Butler está escrevendo sobre o Munhoz e ela fala sobre como a fofoca também é um certo recurso de embelezamento da realidade. Porque um pacto implícito é feito numa fofoca. Vamos contar uma história fabulosa aqui, para o outro deixar que a narração lhe dê força para chegar no fabuloso. A gente vai criar uma, às vezes, inverdade, cujo belo resultado é forjado pela nossa excitação mútua. E a gente vai se deixar levar por essa história, pelo menos por alguns minutos. E aí tem um outro caráter da fofoca que é muito interessante, que é essa de ser um exercício imaginativo. Porque a fofoca pede que o outro imagine junto, construa uma realidade junto com a gente. E até torna essa realidade meio verdadeira, mesmo que seja só durante aquela nossa sessão de comunicação. É uma forma muito empolgada de imaginar, inclusive, a transgressão. De pensar alguma coisa que é inimaginável para a norma. Claro, a fofoca pode ter um poder de destroçar, ainda mais na velocidade do presente extremo dos tempos digitais. Mas o que a fofoca também pode nos fazer tentar imaginar? O que consegue escapar da censura para que a gente consiga usar a fofoca como uma espécie de zona do brincar, da especulação, da imaginação de novas possibilidades, de vida, de mundo, de ser?
Bom, aí você realmente desenhou uma fofoca que eu nunca tinha escutado antes. Que é muito interessante, é muito bom pensar que dá para ir por esse caminho, talvez até de mais responsabilidade também, né? Uma certa responsabilidade compartilhada. A gente nunca faz a fofoca sozinho, então se você tá ali escutando, você tá fazendo parte disso. E aí, como a gente falou, dá para refletir mais sobre as intenções. As intenções de quem fala e de quem escuta, para quem sabe diferenciar um pouco fofocas boas ou ruins, que não é exatamente a mesma coisa que falar bem ou falar mal, talvez. Mas o que dá para ver que tem por trás, ou onde a gente tá querendo chegar com essas fofocas? O que tá por trás do comportamento de quem tá passando essa informação, ou da nossa curiosidade em querer escutar e imaginar, ou fazer mais perguntas, ou passar isso adiante ou não? Eu sinto também que às vezes a gente precisa colocar alguns limites e não dar corda para algumas coisas, sabe? Que podem ser meio tóxicas mesmo na fofoca. Do tipo, por que você está me contando isso? Ou se retirar da conversa, assim, isso não me interessa. Ou até dizer coisas que são difíceis de dizer, do tipo, eu não gostaria que falassem assim de mim. Eu penso que o desafio talvez seja fazer pelo menos o fofoqueiro, ou todos nós, enquanto estamos fazendo alguma fofoca, conseguir se escutar um pouco mais. Para mim, é talvez essa mensagem que fica desse tema para mim, e que tem uma, eu enxergo quase como uma pirâmide, com diferentes tipos de conversa, onde a gente pode tentar equilibrar e se distribuir um pouco mais em cada formato. Na base, a gente tem esse falar sobre os outros, com os outros. Isso é bem fácil de fazer. Isso é a fofoca mais clássica. Mas no fim, eu acho que é muito bom falar sobre os outros, com os outros. Mas acho bem importante também a gente conseguir equilibrar um pouco isso com falar sobre você com você mesmo. Essa fala de si para si próprio, a escrita de si, a narrativa de si, ainda que os outros façam parte dessa narrativa. Porque para mim isso é aquela hora na análise em que você está fazendo uma fofoca para você mesmo, sobre você mesmo, e que surge essa confissão de alguma coisa que só você poderia descobrir, e que não interessa mais a ninguém tanto quanto interessa a você. E isso com certeza vai ser a coisa mais reveladora que você vai escutar hoje.
Vamos deixar aqui?
Vamos.
Então vamos seguir pensando. Até mais.
Até, tchau.